A Rádio Sputnik Entrevista.
Para falar dos desafios que o Brasil tem a curto e a médio prazo no campo das energias alternativas, nós ouvimos agora o sócio da Interact Consultoria em Energia, Rafael Herzberg. Boa tarde, professor Rafael, tudo bem?
Tudo bem, tudo bem. Obrigado pela entrevista.
Sim, nós é que agradecemos. Professor, nós, na verdade, nós temos aí um cenário de crise de petróleo, dessa vez às avessas. Já desde o ano passado, o preço do petróleo tem recuado, tanto o Brent quanto o negociado em Nova York, e já chegou aí a patamares muito, muito baixos, né? Até 20 e poucos dólares o barril de petróleo, coisa que no ano passado nós tínhamos aí o preço do barril em torno de pouco mais de 100 dólares. Isso afeta principalmente os grandes paraísos produtores, e a OPEP tem reduzido também isso, a sua produção, devido à baixa demanda por causa da crise na Europa e nos próprios Estados Unidos. Mas no nosso caso específico, eu queria que o senhor traçasse um panorama do que esperar a curto e a médio prazo para o Brasil, mas em termos de energia alternativa, não seria a hora de investir nisso, não só das hidrelétricas que nós temos, muito dependente aí do regime de chuva, mas em outras como a própria biomassa, gás, energia solar, a própria energia eólica que vem crescendo, mas ainda está muito aquém do mercado brasileiro?
Certamente. Nós aqui no Brasil, e eu falo nós em relação aos consumidores de energia, tanto os industriais, comerciais, institucionais e até mesmo os residenciais, nós estamos enfrentando, vamos chamar assim, de dois tipos de volatilidade, uma brasileira e a outra internacional.
Sim.
A brasileira, ela sempre está associada com um problema muito típico do Brasil, porque nossa principal fonte de energia elétrica é a hidroeletricidade. E como os nossos reservatórios, nesses últimos 20 anos, foram se tornando cada vez menores em relação ao tamanho do consumo, então nós temos qualquer capricho da natureza, qualquer ano que as chuvas são muito menores ou muito maiores, nós temos uma grande volatilidade nos preços. Então, isso é uma característica que se tornou própria do Brasil, essa volatilidade. Se a gente olhar a questão de um ano, os preços spot estavam altíssimos, estavam da ordem de R$800 o megawatt-hora. Hoje, eles estão a menos de 20. Então, se nós tivermos uma influência muito importante da falta de chuvas ou uma demanda baixa, como é o caso atual da situação brasileira, então os preços despencam muito. Isso tudo, inversamente, quando a economia anda um pouco mais positiva, então nós podemos esperar que os preços devem ir às alturas novamente, porque justamente os reservatórios são muito pequenos para nossa necessidade. Então, esse é um problema com o qual o Brasil vai conviver por muitos anos pela frente, porque como a nossa hidroeletricidade representa cerca de 75% da energia elétrica produzida, mesmo que a gente invente programas muito bem sucedidos na área de biomassa, de solar, eólico e outras, isso tudo tem uma inércia muito grande medida em muitos anos. Então, esse é um problema que nós temos no Brasil, essa volatilidade intrínseca do nosso sistema. E agora, pelo lado internacional, esses pontos que você muito bem levantou mostram exatamente como também existe uma volatilidade nos mercados internacionais. Então, o que o consumidor institucional brasileiro pode fazer para se proteger um pouco dessas questões que são muito importantes e influem demais nos seus negócios é realmente partir para a ideia de um portfólio de fontes de energia para fazer um gerenciamento de riscos mais cuidadoso. Então, se você me permite, se a gente fizer traçar uma linha histórica aqui no Brasil, na década de 80, por exemplo, e de 90, o governo emitiu sinais muito firmes e claros sobre quais eram as fontes que deveriam ser privilegiadas e que seriam mais econômicas do lado do cliente. Então, por exemplo, a energia garantida por tempo determinado na década de 80 para substituir os derivados de petróleo por eletricidade que tinha em abundância no Brasil, permitiu grandes economias para as empresas na substituição de derivados de petróleo por eletricidade. Depois, na década de 90, vamos dizer que houve uma situação que começou a mudar. Então, o governo estimulou, através da criação das tarifas óleo sazonais, também na década de 80, a utilização de grupos geradores movidos principalmente a diesel no horário de ponta para desafogar as concessionárias que estavam com um problema de infraestrutura muito precária para atender a demanda do sistema elétrico brasileiro. Então, vamos dizer, nessas épocas, e vamos até falar na primeira década desse século, o governo criou um mercado livre de energia, e isso foi um sinal muito forte que estimulou as empresas, o mundo corporativo, a migrar do ambiente cativo para o ambiente livre e foi feita grande economia. Mas o que aconteceu, que é muito importante aqui no Brasil, é que a partir de então, vamos falar assim, a partir de uns 10 anos para cá, nós ficamos sem sinalização. Então, a pergunta que você me fez original, ela realmente ela denota uma falta de sinalização clara para o cliente da cadeia produtiva do setor energético brasileiro, porque ele está sem saber, ele não tem um sinal oficial claro, devo ir para essa direção, devo ir para aquela. Então, eu como consultor para esse mundo corporativo, o que eu tenho oferecido de sugestão para as nossas discussões é que como esses sinais não existem mais, que a ideia é sempre criar o cliente criar esses sinais para ele conseguir ter um bom entendimento sobre a situação do setor energético brasileiro, principalmente para ele conseguir formar uma, vamos chamar assim, uma carteira de fontes de energia. Você muito bem citou exemplos de fontes alternativas muito interessantes e convenientes para um país como o Brasil. Então, o que eu acho muito interessante para o Brasil, do cliente fazer um portfólio onde ele vai, por exemplo, contratar energia elétrica da rede pública, quem sabe ele vai colocar um tanto de energia solar, se ele tiver um local apropriado e se ele tiver as condições necessárias, quem sabe ele vai contratar um pouco de energia eólica também, quem sabe ele vai usar projetos a partir de utilização de biomassas, pode ser eucalipto, pode ser bagaço de cana, pode ser uma série de fontes, dependendo da localização geográfica e da logística associada. Então, resumindo, a minha sugestão, ela sempre é do cliente se colocar numa posição mais cuidadosa. Então, por exemplo, agora os preços despencaram. A questão de 8 meses, os preços estavam nas alturas. Então, quais são ideias que vão prosperar no Brasil? Com certeza. Primeiro, o cliente, vamos dizer, olhar mais em longo prazo as contratações de energia, para ele ficar menos vulnerável a essas enormes oscilações. Então, hoje, que o mercado despencou, então é o momento adequado de ele fechar negócios para entrega futura de longa duração, porque os fornecedores estão desesperados com preços baixíssimos e eles precisam vender. Então, esse é um momento muito interessante para os compradores corporativos, porque eles podem fechar preços bons se eles tiverem coragem de fazer uma contratação de, digamos, de alguns anos.
Para finalizar, o senhor citou essa falta nos últimos anos de sinalização por parte do governo. Certo. Isso, no seu ver, tem influenciado de forma decisiva, quer dizer, a postergação, a falta de investimentos em diversificação dessas fontes de energia? E também a questão do crédito, né? São projetos não tão caros como os de uma hidrelétrica, mas ainda assim caros, eólico, de biomassa, o que seja, e se é um crédito necessário, o empresário fica receoso. E essa falta de sinalização teria impacto sobre isso?
Eu acredito muito nisso que você falou, porque, vamos dizer, para que um investidor venha ao Brasil e aceite o risco do país do jeito como ele se encontra hoje, ele precisaria ter, no mínimo, uma sinalização boa. E como não existe essa sinalização, ele fica retraído. Quando ele fica retraído, existem duas possibilidades principais. ou ele se ausenta de investimentos no país, ou então ele exige taxas internas de retorno muito maiores aqui no Brasil do que em outros países.
Que acaba inviabilizando o negócio. Né?
E acaba, então, o que eu acredito é que, infelizmente, o Brasil hoje ele se encontra numa situação muito delicada para atrair investidores, porque existe no mundo muitas alternativas em outros países que apresentam condições mais interessantes, e eu estou falando em relação ao risco do país, em relação ao ambiente institucional e ao arcabouço regulatório, porque aqui no Brasil essa parte de regulação tem sido um motivo de vergonha para mim. Quando eu converso com os investidores de fora e mesmo os clientes, existe muita coisa obscura. Nas nossas tarifas tem encargos que são espúrios ao setor elétrico, os impostos que são cobrados, ICMS, PIS, COFINS, e mesmo encargos que servem para viabilizar uma quantidade de programas que não são exatamente os relacionados diretamente com a produção da energia. Então, isso tudo cria uma incerteza muito grande e torna os investidores, coloca eles numa posição defensiva em geral.
Entendi.
Então, só para finalizar, alguns investidores, quando eles falam de fora, né, quando eles falam com a imprensa brasileira, naturalmente eles falam que a taxa interna de retorno que eles querem é 8%, 9% ao ano, medido em moeda forte, né? Mas quando eu fui contratado por uma dessas empresas há alguns anos, e de fato eles pedem no mínimo 20%. Quando a gente vai fazer as planilhas e fazer os cálculos, então, para compensar o risco do Brasil,
20.
E, por exemplo, a questão do risco cambial, para citar um caso, o risco institucional, o nosso ministro, os ministros de Minas e Energia geralmente são paraquedistas, não são realmente especializados, não conhecem do negócio a fundo. Nós temos problemas seríssimos na Câmara de Comercialização de Energia Elétrica, que está há um ano sem liquidação das operações de curto prazo. Então, eu tenho clientes, por exemplo, que têm créditos nas contas deles, na Câmara de Comercialização, mas não podem retirar o dinheiro.
Entendi.
Porque existe uma questão judicial que está pendente, e enquanto isso, então isso é uma coisa que dá vergonha para nós.
É um quadro complexo, né, professor?
É um muito complexo.
Olha só, a Rádio Sputnik agradece imensamente a sua participação. Acabamos de conversar agora com o sócio da Interact Consultoria em Energia, Rafael Herzeberg. Muito obrigado mais uma vez pela sua participação e até a próxima.
Agradeço e estou sempre à disposição. Um abraço.